Ora, boa noite aos ouvintes. Convosco está Maurício de Jesus, que irá passar a fazer uma breve revista de imprensa com os títulos e capas dos últimos dias dos jornais açorianos e, posteriormente, teremos notícias regionais dos Açores. Começamos pelo Diário dos Açores. Pandemia agravou a situação de mulheres vítimas de maus-tratos. Governo autoriza a construção de hotel e apartamentos com 146 camas no Livramento. Já há candidatos às eleições autárquicas no Pico. Presidência da República revela relatório do tempo do Conselho da Revolução. Presos do 6 de junho foram tratados de forma humilhante e com irregularidades e rigor ilegítimo. Hospital Internacional traz aos açorianos mais consultas, exames e cirurgias. Apreendidos 3.600 artigos contrafeitos em Ponta Delgada. Plano de vacinação mantém-se apesar do atraso nas vacinas. Também pelo Diário dos Açores, Uber já chegou a São Miguel. Pouco mais de 24 mil passageiros desembarcados em fevereiro. Queda de 74% com apenas 400 estrangeiros. 10 milhões de euros para as OPS e autorização do endividamento até 75 milhões. Sociedade Portuguesa de Autores vai fechar as 3 delegações nos Açores. Ponta Delgada teve mais 14% de insolvências no mês passado. Pelo Correio dos Açores, Hospital Internacional dos Açores vai diminuir tempos de espera e colmatar deficiências na saúde dos Açores. Santa Clara, com longo caminho a percorrer, até ser clube de primeira, diz Presidente Rui Cordeiro. Governo vai pagar 75 milhões de euros de dívidas em atraso a fornecedores do Serviço de Saúde. Inaugurado o Hospital Internacional dos Açores, um investimento de 40 milhões de euros num hospital que quer ser para todos. Encapuçado, matou dois homens na Lagoa e inspirou livro escrito por João Anselmo. Marques Ambiente e Important Serenity, duas empresas que estão no sistema científico e tecnológico dos Açores. Detidos dois jovens que roubaram seis computadores na Escola Básica Integrada das Capelas. Presidente da República, com discurso de esperança, acarinha os portugueses dos Açores, da Madeira e da Diáspora. José Manuel Bolieiro felicita Marcelo Rebelo de Sousa no novo mandato. Operadores marítimos querem ser parte na promoção do turismo açoriano. Melo Bento e Luís Franco falam do relatório secreto sobre prisões do 9 de junho. Câmara reforça a segurança com obra de consolidação dos taludes na Maia. Rede de saneamento e água da relva concluída pelo valor de mais de 4 milhões de euros. Pelo Açoriano Oriental, Judiciária investiga burlas com a compra de bitcoins. Antigo advogado acusado de desviar 120 mil euros. Apoio a alunos de rabo de peixe arranca esta semana. Viagem de férias que virou a vida de osteopata polaco. Operário defende a liderança no derby da Lagoa. Residentes vão manter apoios para fazerem férias no arquipélago. Região gasta mais de 10 milhões de advogados em 8 anos. Hotel e apartamentos de luxo em antiga fábrica da Baleia. Hospital privado vai reduzir deslocação de doentes. Atraso na entrega das vacinas não altera plano de vacinação. Sintapca, dirigentes públicos selecionados por comissão. PS questiona erros do Serviço Regional de Estatística. Mário Miguel Marques eleito presidente da ACA. União Esportiva espreita a liderança da Liga Feminina. Serviço Regional de Saúde perdeu 40 enfermeiros para o hospital privado. Empresário pede apoio para termalismo. Bolieiro quer rapidez na obra de nova cadeia. PSD Nacional indica candidatos sem ouvir concelhias. Tarifas aéreas interilhas a 60 euros arrancam este ano. PSD da Vila Franca acusa Ricardo Rodrigues de fugir à responsabilidade. Santa Clara fecha 2020 com um resultado positivo. Pelo Diário dos Açores, Praia reforça apoios para atrair investimentos. Municípios podem receber mais competências da região. No Praiense, SAD recuperada com a ajuda da Câmara. A Eurogar pode gerar 73 milhões. Artistas pouco conhecidos. Luís Gil Bettencourt exorta os políticos a uma postura de proximidade. O músico diz que existe desconhecimento sobre muito do que se faz na cultura açoriana. Estes foram os títulos e capas dos últimos dias da revista de imprensa da região dos Açores. Passemos agora a algumas notícias da região dos Açores, que estão disponíveis também no site da Rádio Ilhéu em www.radioilheu.pt. O Governo dos Açores felicitou Marcelo Rebelo de Sousa por tomada de posse. O Presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, felicitou esta semana Marcelo Rebelo de Sousa, que tomou posse para o segundo mandato como Presidente da República, desejando assim felicidades para o futuro próximo e manifestando disponibilidade para o reforço de relações. José Manuel Bolieiro salienta a sensibilidade e empenho do chefe de Estado no que refere aos desafios que as autonomias regionais enfrentam acrescentando ter enormes expectativas na sua atuação no que refere aos desafios próximos das autonomias regionais. A tomada de posse da primeira figura do Estado deve ser aproveitada para recordar o quão importante é o seu papel no fortalecimento da relação com os órgãos de governo próprio da região autónoma dos Açores e defende o Executivo que valoriza também o percurso político e pessoal de Marcelo Rebelo de Sousa, marcado por uma enorme proximidade aos Açores e aos açorianos. A Escola Básica, a EBJI de Angra do Heroísmo, lidera a pontuação das escolas dos Açores na Academia de Ponte Verde. A EBJI de Angra do Heroísmo é até ao momento a escola mais pontuada nos Açores no concurso Academia Ponte Verde a decorrer até o final do ano letivo. Na totalidade das escolas inscritas no concurso Academia Ponte Verde, foram recolhidas até à data mais de 11,5 toneladas de embalagens num dos vários desafios propostos para incentivar as boas práticas de reciclagem. A edição atual do concurso desenvolvido pela Sociedade Ponte Verde conta com a inscrição de 229 escolas, num total de 123 mil alunos, dedicados à missão de reciclar mais e melhor. Um dos desafios da APV é um plano de ação para aumentar a meta de reciclagem da escola, no qual mensalmente as escolas devem fazer a separação das embalagens relativas ao ecoponto amarelo utilizando os sacos disponibilizados no kit quando da inscrição, que posteriormente são recolhidas e contabilizadas num ranking de reciclagem. Lançado no início deste ano letivo, em setembro de 2020, o concurso continua a trazer passatempos interativos e desafios criativos aos alunos, mesmo em período de confinamento, adaptando-se à realidade de ensino à distância, e continuará a fazê-lo até o final do ano letivo. É desse exemplo o live feito com a música Murta, embaixador deste concurso e que, através das suas redes sociais, tem interagido com a comunidade escolar, desafiando-nos para uma maior consciência ambiental. Num ano bastante desafiante para toda a comunidade escolar, os números referentes à quantidade de embalagens recolhidas nas escolas são bastante animadores e a pandemia não parece abrandar a motivação e o empenho das escolas em reciclar mais e melhor. A Sociedade Ponte Verde continua a desenvolver várias provas que permitam despertar o interesse dos alunos em continuar a participar neste concurso que se mantém ativo e a correr bastante bem, assinala Ana Isabel Trigo Moraes, CEO da Sociedade Ponte Verde. Admiramos a capacidade de adaptação das escolas em dar resposta a este que é o maior desafio de todos, continuar a promover a reciclagem a partir de casa. Apesar dos atuais constrangimentos, no final do dia, queremos que as crianças e os jovens continuem a partilhar junto da sua família e amigos os conhecimentos e as boas práticas que adquiriram neste concurso. Aponta assim Ana Isabel Trigo Moraes, CEO da Sociedade Ponte Verde. Pelos Açores, na semana passada, uma bebé recém-nascida foi transportada pela Força Aérea dos Açores para o continente. A Força Aérea empenhou na semana passada, dia 5 de março, dois Falcon 50 em três missões. Dois transportes de órgãos e um transporte médico de uma bebé recém-nascida. Os dois transportes de órgãos para transplante foram efetuados em território nacional por duas aeronaves Falcon 50 da Esquadra 504 Linces. Após conclusão, uma das aeronaves voltou a deslocar-se da Portela com destino à Ilha de São Miguel, Açores, para realizar o transporte médico urgente de uma recém-nascida. Durante a viagem de regresso a Lisboa, a bebé veio sempre acompanhada por um médico e dois enfermeiros da Força Aérea e, à chegada, foi transferida para uma equipa de transporte interhospitalar do INEM. PSD promove transparência na recuperação de prejuízos provocados pelo furacão Lourenço. O deputado do PSD Açores, Bruno Belo, entregou esta semana um projeto de resolução que recomenda ao Governo Regional a apresentação ao Parlamento de um relatório trimestral sobre a recuperação dos danos provocados pelo furacão Lourenço. O social-democrata pretende assim ser assegurada uma transparência total sobre a execução financeira e material dos investimentos destinados a recuperar os prejuízos do Lourenço, sendo o relatório em causa analisado pela Comissão de Economia da ALRA. Explicou.
O PSD apresenta um projeto de resolução que recomenda ao Governo que envie ao Parlamento relatórios detalhados sobre a execução financeira e a execução física de todos os estragos provocados pelo furacão Lourenço e que se disponibilize para prestar informações ao Parlamento sobre essa matéria. Ora, o PSD entende que deve haver uma transparência total sobre tudo aquilo que é a problemática do furacão Lourenço, desde logo a execução financeira, mas também a execução física de todos os estragos. Ora, o que nós assistimos foi, há poucos dias, a uma falta de cumprimento daquilo que eventualmente teria sido anunciado no ano anterior. Ou seja, tinha sido anunciado pelo governo anterior a transferência de 20 milhões de euros ainda em 2019 e de uma igual transferência em 2020. Ora, o Governo da República, na sua síntese de execução orçamental, mostra que não foram transferidos os 20 milhões de euros que deveriam ter sido transferidos em 2020. Ora, o Parlamento dos Açores precisa saber com detalhe, com rigor e com toda a transparência, toda a execução financeira de todos os estragos provocados pelo furacão Lourenço.
Para Bruno Belo, é fundamental que o Parlamento conheça ao pormenor a natureza de todos os investimentos, bem como a grandeza, numa ótica de total transparência, reforça. Só assim poderá ser acompanhada de uma forma efetiva e regular toda a execução financeira, bem como a execução física dos investimentos referentes à recuperação dos estragos provocados pelo furacão Lourenço, frisa assim o deputado do PSD Açores, eleito pelas Flores. Ainda há poucos dias, recorda, assistiu-se ao incumprimento face ao que foi prometido, uma vez que o anterior Governo Regional anunciou uma transferência de 20 milhões de euros da República, ainda em 2019, e outra de igual valor já em 2020. Acontece que, na sua síntese de execução orçamental, o Governo da República mostra que a segunda transferência não foi efetuada. E são essas informações que, com todo o rigor e transparência, o Parlamento dos Açores tem de conhecer para agir em conformidade, afirma assim o deputado Bruno Belo. Em outubro de 2019, a passagem do furacão Lourenço deixou um rastro de destruição nos Açores, em particular nas infraestruturas marítimas e em especial no porto comercial das Lajes das Flores. Em fevereiro de 2020, o Parlamento dos Açores aprovou a proposta de revisão do orçamento com um orçamento de 59 milhões de euros, dos quais 56 milhões seria para a recuperação dos estragos provocados pelo furacão Lourenço. Do montante orçamentado, a maior parte, 38 milhões, destinava-se à recuperação de infraestruturas e equipamentos portuários, incluindo o projeto de construção do novo Porto das Flores. Por São Miguel, houve a apreensão de mais de 3.600 artigos contrafeitos. O Comando Territorial dos Açores, através do Posto Territorial de Ponta Delgada, no passado dia 4 de março, apreendeu mais de 3.600 artigos contrafeitos, num valor estimado de 7 mil euros em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, região dos Açores. No âmbito de uma ação de fiscalização, de âmbito fiscal e aduaneiro, os militares da Guarda detectaram 25 volumes de mercadoria no armazém de um transitário em Ponta Delgada, os quais continham 3.678 artigos de vestuário contrafeitos de diversas marcas, culminando na sua apreensão. Nesta ação foi identificada uma mulher de 43 anos pelo crime de contrafação e os fatos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Ponta Delgada. A Guarda Nacional Republicana lembra neste comunicado que o objetivo principal deste tipo de ações é garantir o cumprimento dos direitos de propriedade industrial, visando essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos. Foi um prazer estar mais uma vez convosco. Voltamos, se Deus quiser, na próxima semana com os desejos de que tudo corra bem com os nossos ouvintes e a quem nos acompanha. Esteve convosco Maurício de Jesus com o Boletim das 9 na Ilha de São Jorge.